CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Ei, Marco, bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Marco, eu estava contando aqui para os nossos ouvintes, né, que logo mais eu vou falar sobre esses novos postos de coleta que as prefeituras estão investindo, né? Teve inauguração ontem em Vitória, também na Serra, local que a gente pode fazer uma destinação correta de tudo aquilo que a gente vem falando, né, Marco? Inclusive equipamentos Alô? Eletrônicos, pilhas, material de obra e tudo aquilo que pode ser reaproveitado, os nossos resíduos.
Fernanda, é a lei de resíduos sólidos que foi promulgada em 2014, que aos poucos, através das câmaras técnicas, ela vai se efetivando, né? Então, são definidos pelos municípios, pelo Estado, e nós temos a responsabilidade de devolver os resíduos que nós produzimos. Importante, não importa qual é a origem, se é orgânico, se é lixo seco, se é lixo eletroeletrônico, principalmente esses resíduos, né, que a gente não chama mais de lixo, esses resíduos que são tóxicos, né, que acabam contaminando o meio ambiente. É muito importante a gente separar em casa, né, a gente fala sempre assim, Fernanda, separar na origem, né, é muito importante a gente separar aonde a gente origina o resíduo, fica mais fácil e muito mais tranquilo, né, para o poder público poder descartar de forma apropriada, principalmente para as cooperativas e, posteriormente, esse resíduo ser reciclado. Está, né, dentro dos três R's, né? Reduzir, né, reutilizar e reciclar. Então, é a responsabilidade de cada um, não é, Fernanda? Eu acho, tem muita gente que fala assim, ah, eu separo o lixo em casa, a prefeitura mistura. É verdade isso? Né? É meia verdade? É fake news? Eu acho que é uma meia verdade, né? Você tem que procurar aonde que você vai depositar o lixo, o resíduo, perdão, que você separou em casa. Uhum. Por exemplo, eu separei potinho de margarina, eu vi até você comentando agora há pouco.
Isso, sobre vou tirar minha dúvida contigo.
A questão da limpeza. Ó, passa uma aguinha rápida no recipiente, porque esse recipiente vai chegar lá no coletor, vai chegar na cooperativa, você facilita a vida de quem está coletando, né? Vai evitar dele limpar depois. É uma aguinha, uma coisinha rápida, uma higienização básica para poder colocar para secar. Geralmente eu faço assim, eu já separo, enxago, coloco viradinho lá na pia ou na área de serviço. Quando no outro dia está sequinho, já coloco num recipiente específico.
Essa é uma outra dúvida, Vitória, Marco. Não pode botar esse resíduo molhado, não é isso? Tem que estar seco.
Não é o ideal, né, Fernando? O ideal é sempre lava, coloca para secar, no outro dia está seco, você coloca numa sacola, né, apropriada e leva para os ecopostos ou ecoponto, né? Vitória tem vários ecopontos, só entrar na internet, no site da prefeitura, identificar na Serra, né, Vila Velha. Agora está ampliando para resíduos de obra. Por exemplo, o Brasil, 20% da obra vira resíduo, Fernanda. Nos Estados Unidos é cerca entre 2% e 5%, vai depender do estado.
Puxa
vida.
Então
você fala, poxa, é muita diferença. Nós temos que melhorar muito a construção civil. Aí passa pelo treinamento das equipes. Ó, atenção, CREA, construtoras, né? Nós vamos precisar de usar, através da capacitação dos funcionários, para melhorar a eficiência. Então é muito resíduo de obra que acaba ocupando espaço de aterro sanitário. E o resíduo de obra é um resíduo de primeira linha, que pode ser reutilizado, né? É tapumes, é concreto, é ferragem, quer dizer, cerâmica, que podem ser reutilizados. Então a diferença é muito grande, 2% para 20% no Brasil, é uma coisa assim que você fala, pelo amor de Deus, né? É um absurdo, né? É muito resíduo. Isso diminui a vida útil dos aterros, porque esse resíduo vai parar no aterro. Uhum. Lixo eletroeletrônico já é antigo, Fernanda. Eu, por exemplo, eu tenho 3 pontos de coleta de lixo eletroeletrônico em escolas que eu trabalho, em faculdades e escolas que eu trabalho. Então, quer dizer, esse processo já é um processo de responsabilidade das empresas. Por exemplo, as empresas de telefonia, elas têm obrigação, através da logística reversa, que é o retorno do resíduo ao fabricante, de recolher. Porém, colocam essas caixas lá no fundo, precisam melhorar essa divulgação das suas responsabilidades e transformar isso num eco-marketing, não é, Fernanda? Você transforma o problema num marketing, num ponto positivo para a empresa.
Isso. Ô, Marco, você tem quantas lixeiras na sua área?
Na minha área, no bairro, você está falando de...
Não,
na
sua casa. Eu quero saber do lixo da sua
casa,
do resíduo.
Na minha casa eu tenho uma lixeira comum, uma lixeira comum para lixo orgânico, e o resíduo sólido que eu vou fazer a limpeza, esse fica separado, fica num cantinho, que é um resíduo limpo, né? É latinha. Depois que você limpa e seca, ele não vai te dar problema nenhum, não vai dar um volume, porque a cada 2 dias eu estou levando aos ecopostos. Então não tenho, eu só tenho uma lixeira comum mesmo. Tá? E o resíduo sólido aí, caixa, sacola, isso aí é muito fácil de você armazenar num cantinho lá da área de serviço, numa sacola maior, depois de seco, né? Depois de higienizado e seco. Então, normalmente eu só tenho uma lixeira mesmo, a lixeira comum.
Isso aí. Olha só,
lixeira
fica comigo.
Lixeira de pedal, que é importante, né, Fernanda?
Isso.
Para você não contaminar a sua mão e outras partes do corpo.
Isso. Fica comigo, Marco. A gente tem até perguntas dos nossos ouvintes sobre a separação do resíduo. E a gente volta em um minutinho depois do Repórter CBN. Quarta-feira a gente fala de meio ambiente aqui na programação do CBN Vitória. E eu começo nossa manhã aqui com o comentarista Marco Bravo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses novos pontos de recolhimento de resíduos sólidos, né? E que podem ser aproveitados, reaproveitados nas prefeituras de Vitória e Serra. Só que a gente começa lá dentro de casa, fazendo a separação correta do nosso lixo. E é por isso que o Marco hoje nos ensina como é que a gente faz de modo simples. Ninguém quer complicar nem trazer mais atividades para a nossa vida. A gente só quer fazer de forma simples para ajudar, né, a natureza e as pessoas que trabalham, né, com o material reciclado. Não é isso, Marco?
Isso mesmo, Fernanda. Quando a gente separa o resíduo em casa e coloca nos ecopostos, nós estamos realizando duas ações, uma ambiental e a outra social. Né? Por quê? Ambiental, eu estou evitando que esse resíduo vá para o aterro ou vá para um lixão a céu aberto, que nem deveria existir mais.
Uhum.
E quando vai para a cooperativa, né, para a associação de catadores, eu vou melhorar a renda dessas pessoas. Então, separar um resíduo sólido, né, o lixo seco, resíduo seco em casa, é uma ação ambiental e social.
Isso.
Tá? E vai melhorar a economia das famílias. Então, vamos pensar nisso. É muito importante, não é, Fernanda?
É. E aí, olha só, a Cláudia, ela diz que ela também faz a separação em casa, lava, seca, antes de levar ao lixo, tá? Isso cria empatia, sustentabilidade sempre. O Gilmar, ele fica o seguinte, olha, adorei essa ideia, né, do limpar um pouquinho antes de colocar na separação, mas e a água que a gente gasta com isso? Também não é um dano ao meio ambiente?
É verdade, mas é pouca água, a quantidade de água que você vai enxaguar, você pode colocar num balde ou num recipiente, já com detergente, né, com um produto de limpeza, você usa a mesma água para poder limpar vários recipientes. Então, eu acho que é muito salutar, a quantidade de água que você vai gastar é irrisória.
Marco, então eu preciso de ter apenas uma lixeira... Lá eu vou descartar tudo aquilo que eu entendo que não tem como ser reaproveitado, correto?
Isso.
Tá.
Né, Fernanda? E o restante você vai guardar numa sacola maior, né? Depois de higienizar. Higieniza, seca, no outro dia coloca na sacola.
Tá. Agora vamos dar uma olhada aqui dentro de casa. O que, que dá pra gente colocar nesta sacola e não no lixo? Latinha.
Ok.
De cerveja,
latinha.
De refrigerante.
É de refrigerante.
Garrafinha de água.
Ok, também.
Potinhos de manteiga.
Também.
Caixa de ovo.
Ok, e é muito, muito importante, né? Vai ser reciclada a caixa de ovo. Caixa de ovo. Esse, tudo que é seco e que não é contaminante, né? Por exemplo, pilha, bateria, mouse, bateria de celular, isso não, isso tem que separar. Agora, recipientes, embalagens plásticas, né, embalagens de metal, você pode higienizar, separar, né, e vai para os ecopostos. Tem aí no site das prefeituras, Vitória, isso. Serra, Vila Velha, Grande Vitória como um todo, Fernanda.
Olha só, eu estou indo bem assim, pausadamente, né, na nossa explicação, porque eu vou te dar um dado aqui que está na nossa enquete, sim, tá? Estamos no Twitter, okay, no Instagram, né, perguntando aos nossos ouvintes sobre se eles sabem fazer, né, a separação do que é resíduo dentro de casa. Patrícia, o que, que eles dizem?
Pois é, Fernanda. A maioria agora dizendo que sabe fazer, mas não consegue fazer essa separação na sua casa. E 33% dizendo que não sabe, mas quer aprender.
Tá vendo?
Opa!
No Instagram.
Bacana, né?
Vamos no Instagram para ver como é que tá o pessoal de lá.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marco. Olha, no Instagram, lá no perfil @CBNVitória, nós temos 80% dos internautas neste momento dizendo que não sabem separar o seu lixo, contra os 20% restantes que dizem que sabem separá-lo da forma correta, Fernanda.
Viu, Marco?
É verdade, Fernanda. Temos que orientar. Vamos contribuir, né?
Vamos
isso
lá.
Aí é uma,
vamos continuar.
É uma atuação do bem, né, Fernanda?
Isso. Embalagenzinhos de isopor vão para a sacolinha para o lixo.
Vai para a sacolinha, vai para o lixo que vai ser posteriormente reciclado, é o lixo seco.
O que mais você consegue separar daquilo que a gente está imaginando aqui da compra da casa?
Embalagens de papelão, embalagens plásticas, né? Metais, você pode separar, né? Latas de conservas, em geral. O que você falou da caixinha de ovo, sacolas de supermercado podem ser recicladas. Garrafas de vidro, né? Podem ser essas long necks, que é um problema sério, porque é muito volumoso no meio ambiente e ocupa espaço no aterro sanitário, e ela pode ser reciclada infinitamente. Não tem nem como calcular quantas vezes uma garrafa, né, long neck pode ser reciclada. Inúmeras vezes, infinitamente. Né?
Uhum.
Pode ser reciclada milhares de vezes. Então é importante que os fabricantes também divulguem, façam, né, essa divulgação da logística reversa, das responsabilidades. Porém, nós temos alguns contaminantes, por exemplo, medicamentos. Nós devemos voltar com o medicamento vencido para o fabricante, para a farmácia. A farmácia tem pontos de coleta, está dentro da legislação, Fernanda. Isso é uma coisa séria, né? Não podemos jogar no lixo comum comprimidos, frascos de medicamentos, drágeas. Isso tudo tem que ser separado aí uma sacolinha própria e levar para a farmácia. A farmácia tem obrigação, dentro da legislação, de receber. E, posteriormente, ela vai enviar para o fabricante para dar um destino apropriado, aterros químicos, incineradores especiais, né? E medicamentos também, né? Esses medicamentos líquidos e produtos hospitalares também não devem ser misturados ao lixo comum. Tá?
Essas embalagens, Marco, de produtos de limpeza, elas podem ser reaproveitadas?
Podem sim. Produtos, detergentes, desinfetantes,
água sanitária.
São embalagens de ótima qualidade. Você quer ver?
Ah.
Embalagem de soro. E quando a gente fala em embalagem hospitalar, a gente acha que é tudo contaminante. Não é. Grande parte das embalagens de hospitais são embalagens de ótima qualidade. Caixas, sacolas, né? Frascos de soro, por exemplo, que são de ótima qualidade, não é contaminante. Agora, tem os produtos realmente que são contaminantes, contaminam o meio ambiente, então devem ser incinerados ou um destino especial. Tem aterros sanitários especiais, de classe especial, aterros químicos, né? É igual lâmpadas também, né, Fernanda? Lâmpadas fluorescentes ainda existem nas nossas casas, elas têm mercúrio, né? Tem o vidro, tem o alumínio, ela pode ser reciclada, mas não deve ser quebrada em casa, porque ela libera o gás, né, mercúrio, que contamina a gente. Então, muito cuidado com lâmpadas.
Okay.
Lâmpadas devem ser também devolvidas às lojas de material de construção, que tem os ecopontos lá para posteriormente a reciclagem. Aí
Marco,
é um tema que a gente
Luzia,
pode trabalhar num outro momento.
Isso. A Luzia, ela está aqui, olha, falando o seguinte: Marco, tem um triturador de cascas de frutas e etc. na pia da cozinha. Isso contribui de alguma forma para o descarte desse resíduo?
contribui, inclusive, para você ter uma boa composteira em casa. Se você tritura, você acelera o processo de decomposição dessas cascas, folhas. Esses trituradores são muito interessantes, né? Tem algumas pias que têm os trituradores, e você depois faz a coleta, monta uma composteira, que a gente pode também falar num outro momento, e faz a utilização. Você vai acelerar o processo de decomposição. Caso não queira, você está diminuindo o volume também e melhorando para condicionar posteriormente.
Uhum. Bom, por fim, eu vou fazer aqui o registro do nosso ouvinte, o Wallace. Ele tem mais um, aliás, tem até o seu José lá de Guarapari. Guarapari não tem ecopostos. E agora também não tem transporte público, porque os moradores de lá estão enfrentando volta e meia, né, a paralisação do única empresa que atende a linha municipal aqui, seu José, fazendo o registro. Mas o Wallace de Cariacica, ele disse que aqui, olha, aqui em casa a gente separa, viu, Marco? E os catadores da comunidade passam uma vez por semana na rua, fazem a coleta.
Isso.
E aquilo que a gente chama de lixo é renda. Que legal, não é?
É verdade, muito bacana. Parabéns, Wallace. Parabéns a todos os ouvintes que estão participando. É muito importante a participação. Atenção, Prefeitura de Guarapari. Ecopostos, tem uma Secretaria de Meio Ambiente muito atuante em Guarapari. Então é importante, né, o desenvolvimento dessa parceria com a comunidade. Se você faz um bom trabalho de divulgação, a comunidade participa, a população quer participar. Falta informação, né, Fernanda? É isso que nós estamos fazendo aqui. É importantíssimo que a prefeitura divulgue melhor os projetos e nós estamos aqui também à disposição para divulgar essas boas ações, bons projetos, né? É muito importante para a população, Fernanda.
E quando a cidade não faz a coleta separada ainda? Todo mundo é obrigado a ter esse tipo de serviço?
É, acima de 60 quilogramas, o empreendedor ele tem que separar o resíduo e levar até o aterro. Só que isso é caro, então é melhor ele fazer uma associação, né? Ele fazer um convênio com a associação de catadores, com as cooperativas, com o Guarapari tem cooperativas de PET. Excelente.
Todas as prefeituras são obrigadas a entregar em coleta seletiva?
Elas têm que empregar. O trabalho de educação ambiental, a coleta seletiva, ela tem que desenvolver essa atividade no município. Está dentro da lei, Fernanda. Então, Guarapari está devendo aí em relação aos ecopostos. Ela precisa desenvolver com mais agilidade e os municípios como um todo, né? É muito importante que você diminui, inclusive o município ganha com isso também, Fernando. Se eu diminuo a quantidade de resíduo que chega no aterro, vai diminuir a conta da prefeitura, que a prefeitura paga por quilograma. Por exemplo, se eu levo 10 mil quilos de resíduo para o aterro, eu vou pagar 10 mil quilos. Mas se eu separo na origem, faço campanha com a população e com o comércio local e chega 5, né, mil quilos por dia, eu diminuí em 50% e diminuí o custo do IPTU, do cidadão. É uma ação ganha-ganha, Fernanda. Todo mundo ganha, o meio ambiente ganha, a população ganha, ou a prefeitura pode, né, utilizar esse recurso para creches e outras ações, né? O próprio meio ambiente também pode desenvolver atividades, né? Na arborização, na coleta seletiva, quer dizer, desenvolver trabalhos de educação ambiental que são fundamentais. E eu fico assim, voltando a falar de Guarapari, Guarapari tem uma antiga Secretaria de Meio Ambiente e muito atuante, Fernando. Estou surpreso com essa questão dos ecopostos de Guarapari.
Marco, te agradeço pela participação. Obrigada pela aula de hoje, hein?
Ah, eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.